Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, nos estúdios da EBC Serviços, o ministro da Pesca, Altemir Gregolin. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes de todas as emissoras que estão em rede. É um prazer muito grande estarmos hoje aqui nesse programa para tratarmos de vários assuntos relativos à pesca e à cultura no Brasil.
Prazer é nosso recebê-lo aqui, ministro. Na pauta de hoje, o Censo Aquícola, que foi criado para mapear a atividade aquícola no país e orientar as políticas públicas nacionais voltadas para o setor. O objetivo do Censo é conhecer o cenário real, sem defasagem, para sustentar e orientar as políticas públicas nacionais voltadas para este setor. Com essas informações, as políticas públicas poderão ser desenvolvidas de forma mais precisa e com foco nas reais necessidades dos produtores, que aí sim terão conhecimento da sua realidade e poderão se organizar melhor e produzir mais. O ministro da Pesca, Altemir Gregolin, também vai conversar com a gente sobre a liberação de permissões para embarcações que pescam tainha e ainda sobre a terceira Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca e os telecentros Maré. Vamos então à primeira pergunta, que vem da Rádio Educativa de Campinas, São Paulo, com Sérgio Rodrigues. Bom dia, Sérgio.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Bem, ministro, como Campinas não tem tradição na questão da pesca, a minha pergunta vai no sentido dos programas do Ministério para, por exemplo, incentivar o consumo de pescados pelos brasileiros. Isso seria uma forma de fortalecer o setor, ministro?
Bem, bom dia, Sérgio. Essa é uma questão muito importante, porque a produção nacional também depende do consumo. Como o Brasil tem o privilégio de ter em torno de 200 milhões de habitantes, tem um mercado interno potencial, um grande mercado interno. E nós consumimos hoje apenas 7 quilos habitante ano de pescado. Agora, nós temos uma política de fortalecer o mercado interno, de estimular o consumo, por duas razões. Primeiro, porque é um produto extremamente saudável, então, do ponto de vista de saúde das pessoas, de qualidade de vida, consumir pescado é muito importante. E segundo, porque na medida em que nós aumentarmos o consumo do pescado, nós estaremos aumentando a demanda e criando as condições para aumentar a oferta, aumentar a produção interna. Nos últimos 3 anos, segundo a Associação Brasileira de Supermercados, que nós temos uma parceria muito importante, as redes brasileiras de supermercados ampliaram as vendas em torno de 15% ao ano de pescado. O ano passado, de todo o pescado consumido no Brasil, 16% foi importado. Foram 209 mil toneladas. Isso significa que nós hoje temos um problema de oferta de pescado. A indústria pesqueira brasileira, na semana passada, me dizia que, tradicionalmente, depois da Páscoa, há uma queda muito grande de consumo. Este ano não aconteceu isso. A queda foi muito pequena. Então, isso é um indicativo de que as coisas estão mudando em relação ao consumo de pescado. As políticas que nós implementamos estão tendo resultados, como, por exemplo, a Semana do Peixe, que é realizada tradicionalmente no mês de setembro. Este ano nós vamos para a 6ª edição. As políticas das feiras do peixe, que são mecanismos, é a criação de redes locais de venda de pescado. A parceria com a Associação Brasileira de Supermercados para ter lojas, né, em todos os supermercados, com diversidade de pescado, com qualidade, com preço. Né, e também a política de colocar o pescado na alimentação escolar, que é uma parceria com o Ministério da Educação. Nós servimos hoje 37 milhões de refeições por dia e, portanto, este mercado institucional ele é muito importante. Então, isso é um aspecto relevante da política de pesca e cultura do Brasil, ou seja, a ampliação do consumo do pescado, exatamente para que a gente possa puxar a produção num país que tem um dos maiores potenciais de produção do mundo. Nós produzimos 1 milhão de toneladas de pescado, temos condições de produzir 20 milhões de toneladas de pescado. E, portanto, o fato de nós termos quase 200 milhões de habitantes e um mercado interno com grande potencial é um fator seguramente decisivo para que a gente possa desenvolver esse potencial.
Alguma outra pergunta, Sérgio?
Sim, Luciano. Ministro, o senhor citou aí a inclusão do pescado na merenda escolar, mas há algum programa em andamento no Ministério para levar essas informações aos alunos nas salas de aula?
Temos. Nós temos uma parceria com o Ministério da Educação, que já há 2 anos atrás incluiu no cardápio da alimentação escolar o consumo de pescado pelo menos 2 vezes por semana. Além disso, temos um trabalho com o Ministério da Educação de capacitação de merendeiras, de capacitação dos conselhos escolares para que eles coloquem o consumo do pescado como uma prioridade da sua escola, a capacitação de pescadores, aquicultores, para criar uma rede de oferta regular e de qualidade. Então, ano passado, nós começamos por Pernambuco, fizemos um trabalho forte com o projeto piloto, e este ano estamos estendendo para uma série de outros estados. O Ministério da Educação está investindo mais de 4 milhões de reais neste programa, com parceria com 5 universidades regionais, inclusive na região sudeste e na região sul. Portanto, existe um trabalho, eu diria, meticuloso de fazer com que esta política chegue lá na ponta, que é lá na escola. Também temos uma parceria, um trabalho com muitas empresas já, no sentido de preparar um peixe sem espinho. Ou você consome um peixe natural que não tenha espinho, ou você prepara esse peixe, você aproveita a polpa do peixe. Isso exige, por exemplo, despolpadeiras, um conjunto de medidas para que a gente tenha um produto adequado ao consumo das crianças nas escolas.
E agora nós vamos à Rádio Peperi de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. De lá fala Geu Vieira. Bom dia, Geu.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Eu gostaria de ouvir do ministro a respeito do censo aquícola, uma vez que esse acordo que foi assinado com a FAO no Brasil prevê o levantamento de toda a cadeia produtiva pesqueira no Brasil. E, normalmente, quando se fala nesse assunto, se coloca principalmente a questão da região litorânea, pescadores artesanais e industriais. Eu gostaria de saber se esse censo vai envolver também a agricultura familiar e aquelas pessoas que produzem peixe para subsistência ou para o abastecimento de mercados regionais, ministros.
Bem, bom dia, Argel. O Argel que a gente conhece já há muito tempo aí da região. Você tem razão. O nosso objetivo com o censo é nós chegarmos nas propriedades de todos os produtores, seja ele de camarão, de peixes, produtor de ostras, mariscos, mexilhões. Ou seja, nós, através dos nossos recenseadores, serão 232 recenseadores, nós estaremos chegando na propriedade de todos os produtores aquícolas brasileiros, ou seja, piscicultores, maricultores, e, portanto, no nosso caso, aí em Santa Catarina, nesta nossa região, Oeste Santa Catarina, também na residência dos nossos agricultores familiares, que têm um tanque, que têm um açude e que produzem peixes também, cultivam peixes. O censo é extremamente relevante porque, hoje, a coleta de informações na área da cultura ela ainda é muito precária. Nós não temos uma sistemática de coleta e também uma rotina de coleta de informações. Conveniamos com o IBGE exatamente para que nós assumíssemos essa responsabilidade e, a partir deste ano, nós estamos profissionalizando a estatística pesqueira e aquícola. Então, o censo ele vai nos permitir fazer um levantamento da real produção nacional. Hoje, o Brasil, segundo a estatística de 2007, produz 289 mil toneladas de pescado cultivado. Mas eu tenho absoluta convicção que a produção é maior, pelo menos 20% superior a isso. Então, esse censo ele vai nos permitir fazer o levantamento da quantidade, da diversidade de pescados produzidos no Brasil, ou seja, volume também por espécie. Isso vai nos permitir orientar as políticas públicas, focar, por exemplo, o trabalho de pesquisa, focar o crédito, focar a assistência técnica, focar os investimentos na área da infraestrutura nas diferentes regiões do Brasil. E, além disso, vai nos permitir medir também o impacto das políticas que nós estamos implementando. Então, a partir deste censo, no ano que vem, nós queremos ter uma sistemática de coleta de informações que nos permite ter informações muito bem atualizadas. Nós estaremos iniciando o censo no final de julho, né? Fizemos um projeto piloto no Ceará, já testamos a metodologia. Em novembro, nós queremos já ter o censo concluído e com todas as informações já apuradas. Então, estaremos chegando também na região oeste de Santa Catarina com o censo aquícola brasileiro.
Mais alguma pergunta, Agil? Alô, Agil, alguma outra pergunta?
Muito obrigado, tá? Estou satisfeito.
Nós que agradecemos a sua participação. Vamos direto à Rádio Educadora de São Luís do Maranhão. De lá fala Henrique Pereira. Bom dia, Henrique.
Bom dia, ministro. Ministro, eu vou direcionar ao estado do Maranhão mais precisamente. Existe algum projeto mais específico em termos de pesca ao estado do Maranhão? E adiciono uma pergunta a mais nesse mesmo contexto. A ausência de uma Secretaria de Estado de Pesca atrapalha qualquer tipo de investimento do Ministério aqui em nosso estado, até porque nós temos uma região pesqueira, um litoral vasto, e infelizmente os pescadores reclamam muito. Inclusive nós temos uma penetração à nossa rádio muito grande na região do litoral maranhense, e a maioria das reclamações dos pescadores justamente é essa, de que falta de estrutura, de apoio por parte tanto do governo estadual como também em nível nacional, ministro.
Bom dia, Henrique Pereira. O Maranhão, de fato, é um dos maiores estados em termos de número de pescadores. Nós temos mais de 70 mil pescadores, ou seja, é um estado que tem a característica de pesca artesanal e, portanto, um público que precisa de políticas que cheguem, de fato, lá na ponta. Mas nós temos um conjunto de ações. E é importante dizer que essa preocupação de o estado ter uma estrutura, ela é fundamental. Ou uma secretaria de pesca, ou uma autarquia. É preciso, de fato, ter uma instituição que trate desta política pela importância que a pesca tem nesse estado e pelo potencial que tem também, do ponto de vista da aquicultura, do cultivo. É um estado grande e rico em águas. Tem, inclusive, os maiores manguezais do Brasil estão no Maranhão. Nós temos um conjunto de ações nesse estado. Primeiro, estamos construindo um centro integrado da pesca artesanal, já estava em fase final de construção em Barreirinhas, investimentos de quase 2 milhões de reais. Estamos também implantamos uma fábrica de gelo em Alcântara e estamos também construindo um trapiche, que foi uma demanda daquela comunidade. No final do ano, eu tive a oportunidade de estar, inclusive, no Maranhão, onde assinamos um convênio de descentralização de 12 milhões de reais, fruto também de uma emenda da bancada, né, do Maranhão, com o objetivo de construir um entreposto pesqueiro ali em São Luís do Maranhão, para esta grande região, uma região metropolitana, e além disso um laboratório de aquicultura junto com a universidade, com um investimento de 3 milhões de reais. Sem falar dos investimentos em crédito, dos investimentos em capacitação, os investimentos em seguro-defeso, que seguramente no Maranhão superam os 20 milhões por ano de recursos que chegam até o pescador. Então é um estado importante, nós temos um carinho, uma atenção especial com esse estado, e é importante que o estado, de fato, ele possa também investir conjuntamente, porque a soma de esforços, né, resulta em ganhos maiores também para os nossos pescadores aí do estado.
Alguma outra pergunta, Henrique?
Eu só queria passar para o ministro o seguinte: essa ausência atrapalha em si, porque, infelizmente, ele confirmou que no final do ano esteve aqui em nossa capital, na época, na oportunidade, o antigo governo, o governo Jackson Lago. O atual governo adentrou, o governo da governadora Rosana Sarney, e mais uma vez não sinaliza com uma pasta nesse sentido, uma secretaria. Isso atrapalha investimentos?
Isso dificulta, com certeza, dificulta. Nós temos experiência de estados que têm a secretaria ou têm uma autarquia, e isso, essa estrutura no estado, ela potencializa em muito as ações. Não só porque é possível somar investimentos, mas porque uma instituição desta, ela permite fazer com que as políticas nacionais cheguem de forma mais rápida, de forma mais efetiva no estado. E permite também ter uma estrutura, por exemplo, de técnicos, de profissionais, que fazem o trabalho lá nas comunidades, reunindo as comunidades de pescadores, incentivando também a pesca em larga escala, digamos, em águas mais profundas, e o Maranhão tem potencial. Nós estamos exatamente no momento de discutir essa questão também no Maranhão, como é que a gente pode pescar, por exemplo, a 20 milhas, 30 milhas, 50 milhas, 100 milhas nessa região que a gente sabe que tem pescado. Então, a criação de uma instituição, seja ela uma secretaria ou uma autarquia, ela potencializa em muito as ações na área da pesca no Estado e potencializa a chegada das políticas do governo federal no Estado.
Este é o programa Bom Dia Ministro. Hoje estamos entrevistando o ministro da Pesca, Altemir Gregolin. Lembrando que a EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Vamos agora a João Pessoa, da Rádio Arapuã. Fala Giovanni Meirelles. Bom dia, Giovanni.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. É um prazer novamente participar do programa. Ministro, meu foco vai ser a questão dos telecentros Maré. A gente tem informação de que quase 30 telecentros estão sendo revitalizados, estão em operação, e até o final do ano, pelo menos a perspectiva, pelo que a gente sabe, vai superar uma centena. Agora, a Secretaria de Aquicultura e Pesca não tem contemplado aqui a Paraíba, pelo menos ao que a gente sabe, com um projeto piloto que já está em 8 estados. Me parece que aqui no Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, eu acho que o vizinho Rio Grande do Norte, aqui da Paraíba. Aí a pergunta vai mais no sentido de saber assim, por que a Paraíba não está, se pode ser incluída e que tipo de trabalho, já que nós não estamos listados, o Telecentro Maré efetivamente faz, ministro, até por questão de informação da nossa parte e disseminação dessa informação junto à comunidade de pescadores.
Bem, bom dia, Giovanni Meirelles. De fato, esse programa é um programa muito importante, porque ele, na verdade, tem o objetivo de levar esta nova tecnologia às comunidades de pescadores. Ou seja, a instalação de um telecentro permite os pescadores não só acessar informações que são úteis para o desenvolvimento da atividade, como, por exemplo, previsões de tempo, preços de petrechos, preços de pescado, mercado, ou seja, um conjunto de informações que você pode ter acesso através desta tecnologia. Permite o acesso à internet, essa conexão com o mundo, e permite também, através dos telecentros, oferecer cursos de formação, de capacitação, de informática para os pescadores, para os filhos de pescadores. Então, os telecentros são muito importantes nesse sentido e é um ponto de aglutinação, de reunião também da comunidade pesqueira e um estímulo a mais para desenvolver a atividade. Eu não tenho de cabeça, eu diria, se Paraíba está contemplado, mas eu acredito que está, porque nós são mais de 100 telecentros ou já implantados ou em fase de implantação. Estaremos ampliando, até porque a Presidência da República tem um programa nesse sentido e na semana passada, inclusive, manteve contato com a gente e tem um conjunto enorme de telecentros à disposição que nós podemos ampliar o nosso programa, a nossa política. Então, se eventualmente a Paraíba não está contemplada, seguramente será contemplada, até porque nós temos aí mais de 20 mil pescadores, é um estado importante, um polo atuneiro também. É importante dizer que em breve nós estaremos inaugurando o terminal pesqueiro de Cabedelo. É um investimento de mais de 12 milhões de reais, já concluímos a obra, uma obra belíssima, estamos instalando os equipamentos, e eu acredito que em 60, 90 dias, no máximo, nós estaremos inaugurando esse terminal pesqueiro, e o nosso objetivo é resgatar a importância que aquele polo atuneiro já teve no passado e que perdeu em função da falta de infraestrutura. Então, acho que o Estado é um Estado importante, tem um conjunto de investimentos, e seguramente a Paraíba estará contemplada também com esse programa, o programa dos telecentros, para os nossos pescadores aí.
Alguma outra pergunta, Giovanni?
Luciano, só agradecer ao ministro as referências que ele fez, o conhecimento, profundo que ele demonstrou sobre a comunidade pesqueira aqui do estado, e dizer que a respeito dessa questão da continuidade ou não de projetos de infraestrutura, eu fico feliz também em saber que a secretaria tem dado continuidade, mesmo com a mudança de governo, porque eu me referi ao Maranhão, ao estado do Maranhão. Lá houve mudança de governo, e aqui também houve mudança de governo agora no início do ano, e mesmo assim o governo federal continua trabalhando especificamente nessa área pesqueira, já que o estado da Paraíba é um estado que tem uma costa bastante atuante nesse sentido, a gente demonstra nossa felicidade, em nome pessoal e em nome também, claro, da comunidade que a gente representa. Ministro, um grande abraço, sucesso. E vamos ficar no aguardo de sua nova presença por aqui, se possível, além da inauguração do Polo Atuneiro com esse Centro de Inclusão Digital. Afinal, o futuro é a informática. Obrigado, ministro. Bom dia, Luciano.
Obrigado, Giovanni. Um abraço.
Nós agradecemos a participação do companheiro Giovanni da Paraíba, lá da Rádio Arapuã. E agora vamos a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da Rádio Band News. Fala Tércio Sacol. Bom dia, Tércio.
Muito bom dia ao ministro também. A pergunta é relativamente simples e eu também dirigi ela ao ministro dos Portos na última entrevista coletiva, é relativa ao projeto de Rio Grande. Rio Grande tem um projeto econômico de reestruturação em função da questão dos portos, que deve aumentar bastante a sua infraestrutura nos próximos anos. E a pesca é uma atividade muito relevante para a economia de Rio Grande ainda, é substancial. Existe uma movimentação, existe uma ligação interministerial nessa perspectiva de crescimento econômico em Rio Grande, na zona sul do estado, ministro?
Bem, bom dia, Tércio. De fato, você abordou um tema bastante relevante, porque o Rio Grande, para ter uma ideia, a Rio Grande na década de 70, 80, foi um dos principais polos pesqueiros do Brasil. Nós tínhamos em Rio Grande em torno de 40 indústrias. E com a queda da captura, hoje existem 4 indústrias de fato atuantes em Rio Grande. Mas é um polo que continua muito importante. Nós temos aí a Lagoa dos Patos também, que produz camarão. Nós temos a pesca da tainha, temos a pesca da curvina. E nós também temos como uma das metas nesse momento inaugurar a pesca de uma nova espécie, que é a pesca da anchoita, e que a região de Rio Grande é o polo, né, onde se concentram os maiores estoques. Nós temos em torno de 1 milhão de toneladas de anchoita no nosso sul, né, do Brasil, especialmente nessa região de Rio Grande, muito próximo à costa. É uma pescaria que não havia interesse, e agora nós estamos estimulando, a indústria passa a ter interesse, a pesca artesanal passa a ter interesse. Nós, há um mês atrás, assinamos um acordo de cooperação com o Peru, que pesca mais de 7 milhões de anchoita, milhões de toneladas de anchoita, e o Peru vai transferir tecnologia para o Brasil. Em breve nós faremos uma missão também para o Peru, com empresários, com pescadores, com a indústria, para a gente trazer essa tecnologia para o Brasil. E nós queremos iniciar a captura e a produção de pelo menos 100 mil toneladas por ano, que é o potencial que nós temos de captura da anchoita. Então o Rio Grande está no centro dessa estratégia da pesca desta nova espécie. E como você mencionou, tem um polo de desenvolvimento industrial com investimentos pesados do Ministério dos Transportes, da Petrobras, e nós temos essa interlocução, até porque no governo Lula há um estímulo muito forte, uma cobrança, uma exigência do presidente, no sentido de que os vários ministérios integrem as suas ações. E nós fazemos isso também com outros ministérios. Temos nesta região, Litoral Sul, um território da cidadania, no qual nós participamos ativamente. Temos investimentos grandes em pelo menos 6 ou 7 comunidades pesqueiras aí, com investimento em fábricas de gelo, unidade de abastecimento, caminhões de transporte pescado, como é o caso aí de não só de Rio Grande, mas São José do Norte, Santa Vitória do Palmar, Arroio Grande, Pelotas, um conjunto de municípios, aí, TAP, São Lourenço do Sul, onde os investimentos são bastante significativos e, evidentemente, articulados e integrados também com outros ministérios.
Alguma outra pergunta, Tércio?
Não, por agora é isso. Eu agradeço a atenção do ministro conosco.
Nós agradecemos a sua participação aqui no programa Bom Dia Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. O áudio desta entrevista também será disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, na internet. O endereço é www.imprensa.planalto.gov.br. E agora vamos à Vitória, no Espírito Santo, da Rádio Tribuna 590M, fala Wanda Simas. Bom dia, Wanda.
Alô, bom dia.
Pode fazer a sua pergunta ao ministro.
Oh, a pergunta é o seguinte, ministro, além de deixar as estatísticas de produção de pescado mais perto da realidade, que outros benefícios, ministro, para a pesca o censo aquícola trará para o Brasil, principalmente para os trabalhadores da área?
Bem, bom dia, Wanda. O censo, ele, além de atualizar as informações estatísticas, ele vai nos trazer dois outros grandes benefícios. Ou seja, por um lado, vai ser um subsídio fundamental para a formulação das políticas públicas. Ou seja, na medida em que o censo me diz, olha, no Brasil nós temos uma produção de tilápia de tantas toneladas em tais regiões, tal região é mais produtiva, tal região tem maior rentabilidade, ou a produção do tambaqui na região centro-oeste, dimensiona isso, né? Do pintado, que é uma espécie nativa, do pirarucu na região amazônica, da carpa na região sul, da tilápia no nordeste. Ou seja, na medida em que o censo me traz indicadores de qualitativos, eu diria, não só quantitativos, isso me permite focar a política pública. Ou seja, direcionar o crédito, a assistência técnica, a capacitação, a infraestrutura para as regiões e para as espécies com maior potencial, ou seja, que vale a pena investir. E segundo, nos ajuda também a medir o impacto das políticas. E evidentemente, o resultado vai acontecer lá na ponta. Os piscicultores, os maricultores, eles terão mais benefícios do ponto de vista do acesso às políticas na medida em que a gente direciona, a gente foca. E, evidentemente, através disso, nós temos condições de pensar melhor uma política que é a busca de alternativas de renda também para os pescadores, através da agricultura, através da maricultura, através da piscicultura, que é um dos nossos objetivos. Algumas regiões, inclusive, no Espírito Santo, nós temos algumas espécies que houve uma queda muito grande na produção, na década de 80. E, evidentemente, nós precisamos de alternativas de renda para os nossos pescadores. Ou seja, além de a gente viabilizar, por exemplo, alternativas de agregação de valor, promover o beneficiamento da produção, buscar alternativas de comercialização mais rentáveis para os nossos pescadores, nós temos como uma das políticas também a maricultura como alternativa de renda, ou seja, não só capturar, mas também cultivar. E, evidentemente, esse censo ele vai nos dar indicadores, vai nos trazer informações que permitem afinar melhor essa estratégia em todos os estados, em todas as regiões do nosso Brasil. E o Espírito Santo é um estado muito importante. Nós temos investimentos importantes aí, temos um terminal pesqueiro. No final do ano passado, descentralizamos 9 milhões de reais para a construção de uma escola técnica em Piúma. Temos um centro tecnológico na área da pesca e da cultura também. Então, um estado importante, um polo de pesca de lagosta em Marataízes. Nós estamos discutindo a construção do centro integrado da pesca artesanal naquela região. Portanto, um estado extremamente relevante para a pesca no Brasil.
Alguma outra pergunta, Wanda?
Não, por enquanto eu fico por aqui, agradeço a você e ao ministro Altemir Gregolin. Bom dia para você.
Muito obrigado, agradecemos a sua participação. Ministro, vamos agora a Fortaleza, no Ceará. Da Rádio Cidade de Fortaleza, fala Messias Pontes. Bom dia, Messias.
Bom dia, Messias. Bom dia, ministro. É um prazer estarmos mais uma vez aqui na nossa Rádio Cidade, participando do programa. Bom dia, ministro. Nós estamos conversando com o ministro da Pesca, Altemir Gregolin. Ministro, o Brasil tem a maior costa, né, do mundo, né? São 8.500 quilômetros de costa marítima, temos rios imensos, maiores do mundo. E países como o Chile, pequenininhos, têm uma produção pesqueira muito maior do que a nossa. Embora nossas águas sejam muito piscosas, o que é que justifica isso? Quando teremos, ministro, aqui no Brasil, uma grande produção dessa proteína para, com preço barato, atingir toda a população?
Bem, bom dia, Messias. Você tocou numa questão central, né? O Brasil, ele produz 1.050.000 toneladas de pescado, né? O Chile, mais de 2 milhões de toneladas de pescado, que é um país menor do que o Brasil. O Peru produz 7 milhões de toneladas de pescado. A China, 48 milhões de toneladas de pescado. Ou seja, o Brasil, com essa dimensão, com essa riqueza de recursos hídricos, com espécies nobres, produz 1 milhão de toneladas de pescado. Ou seja, nós temos um potencial de produzir muito mais que isso. Nós dimensionamos, através da FAO, um potencial de produção de pelo menos 20 milhões de toneladas de pescado. E por que que nós produzimos pouco, né? Apesar de ter uma importância esta área? Produzimos pouco porque o Brasil, o Estado brasileiro, eu diria, nas últimas 4, 5 décadas, nos últimos 50 anos, não teve a pesca e a cultura como uma das suas grandes prioridades. Eu tenho certeza que se esta atividade tivesse sido prioridade do Estado brasileiro e houvesse investimento em pesquisa, em infraestrutura, em crédito, como nós investimos, por exemplo, na produção bovina, na produção de suínos, na produção de frangos, esta cadeia produtiva seria altamente competitiva a nível mundial e com um papel econômico e social mais determinante do que tem hoje. Mas é exatamente por identificar este potencial que o presidente Lula criou a secretaria em 2003 e que agora está transformando a secretaria em ministério. Eu tenho defendido a tese de que nós temos que ter uma política de Estado para esse setor. Uma política de Estado significa uma política de longo prazo, criando instituições, regulamentando, legislando e criando estruturas que, independente de governo, elas possam ter continuidade. Isso vai perpetuar as políticas, isso vai sinalizar positivamente para quem deseja investir e, portanto, vai atrair investimentos e vai desenvolver o setor. E nesta política de Estado se encaixa a proposta da criação do Ministério, uma instituição forte, sólida, com mais competências, com mais autonomia, com mais recursos, né? Um quadro próprio de pessoal concursado, né? Que, independente de governo, este quadro de pessoal tenha continuidade. A criação da Embrapa Aquicultura, que já é uma decisão tomada, está sendo estruturada, está sendo feito concurso público para contratação de pesquisadores, né? A criação, eu diria, de uma nova legislação, como é a Lei da Pesca, que tramita também no Congresso Nacional, já em final de apreciação, ou seja, uma política de Estado de longo prazo. Eu tenho absoluta convicção que nas próximas décadas o Brasil estará entre os maiores produtores mundiais de pescado. Nós resolvemos um problema que há mais de 15 anos estava pendente, que é o problema da cessão das águas da União. Ou seja, para você produzir de forma cultivada na nossa costa marítima e também nos reservatórios de hidrelétrica, nós precisamos que o governo tenha uma legislação que autorize a produzir. Hoje, os que produzem, né, produzem de forma irregular. Eu, por exemplo, sou de um estado, que é Santa Catarina, que é o maior produtor nacional de ostras, mariscos, mexilhões, produz 14 mil toneladas por ano. É um absurdo que hoje esse estado, né, e esses maricultores produzam com termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, sem licença ambiental, com dificuldade enorme de acesso ao crédito, sem uma regulamentação. Para ter uma ideia, o Chile resolveu esse problema em 91. Ele produzia 34 mil toneladas de salmão naquele período. Hoje ele produz 860 mil toneladas de salmão, porque resolveu esse problema. Nós resolvemos esse problema no ano passado. E passamos, a partir de lá, a entregar títulos de cessão aos produtores por até 20 anos, com a licença ambiental, todos os requisitos para ter segurança para investir. Entregamos títulos de cessão na Itaipu e também no Ceará, no Castanhão. Eu estive aí, nós entregamos títulos de exceção para 640 famílias. No semiárido nordestino, nós temos famílias lá produzindo peixe, né, tirando R$700, R$800 por mês de renda. Irão ter uma renda de em torno de R$ 1.500, né, por mês. Entregamos um título de exceção em Pernambuco para primeiro produtor de bijupirá do Brasil, o primeiro piscicultor marinho do Brasil, né, Aqualíder, né, que vai produzir 10 mil toneladas de bijupirá a 15 quilômetros da costa. Ou seja, temos potencial e estamos criando, eu diria, as condições que são estruturantes para que este segmento, este setor que tem tanto potencial, possa se desenvolver e possa cumprir um papel, eu diria, que está reservado para o Brasil, que é ser um dos maiores produtores mundiais de pescado. Basta intensificar as políticas, manter as políticas, que nós temos condições de cumprir esse papel e ter a pesca e a cultura produzindo um alimento nobre, produzindo muita riqueza, produzindo muitos postos de trabalho, gerando emprego, renda e melhorando a qualidade de vida de milhões de brasileiros.
Alguma outra pergunta, Messias?
Assim, eu gostaria de perguntar ao ministro Gregolin sobre, porque tem um problema seríssimo aqui, pelo menos no nosso estado, aqui no estado do Ceará. Eu digo que como repórter do Jornal Povo, eu fiz uma vez, está com 20 e poucos anos, 25 anos, eu fiz uma reportagem lá em Capuí sobre a pesca.
Nós estamos conseguindo ouvir aí o Messias, parece que está transmitindo ao vivo lá na rádio Cidade de Fortaleza. Temos um problema de comunicação. Ministro, o senhor falou sobre questões, inclusive, de regulamentação, e nesse aspecto temos uma novidade, vamos dizer assim, fresquinha, né? É que o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, aprovou o licenciamento ambiental para aquicultura ontem à tarde, e é uma medida histórica. Pela primeira vez, esse setor vai ter uma regularização ambiental. Qual é o aspecto mais importante dessa medida, ministro?
Esta resolução aprovada ontem, Luciano, ela é extremamente relevante. Porque hoje nós temos algumas regras nacionais muito genéricas e os estados acabam legislando sobre o licenciamento ambiental para piscicultura e para maricultura, com uma diversidade de regras em todo o Brasil e com uma dificuldade enorme dos aquicultores se licenciarem. Eu diria que hoje mais de 90% dos piscicultores e maricultores do Brasil produzem de forma irregular porque não conseguem regularizar os seus empreendimentos. Então nós discutimos por um período de mais de 5 anos, né, no CONAMA, e ontem na plenária do CONAMA, e eu quero agradecer muito a todos os conselheiros do CONAMA, ao ministro Mink, a sua secretária executiva, toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, porque nós chegamos a um acordo em relação a esta resolução. Ela vai simplificar muito os processos de licenciamento. Eu diria que ela consegue dimensionar os reais impactos, por exemplo, um empreendimento de pequeno porte, né, de até 5 hectares de lâmina d'água, né, com uma espécie nativa, é um empreendimento de baixíssimo impacto ambiental. Portanto, eu não preciso exigir estudo de impacto ambiental, né, e todo um conjunto de procedimentos que são exigidos para empreendimentos de grande impacto. Né, muitas vezes um empreendimento industrial, a construção de um aterro sanitário, né, e um empreendimento aquícola desse porte, ele não tem um impacto grande do ponto de vista ambiental, tem um baixíssimo impacto. Então, a resolução ela dimensiona isso. Então, se eu tiver, por exemplo, até 5 hectares de tanques escavados e produz uma espécie nativa, eu vou ter um licenciamento, no máximo um licenciamento simplificado. Né? O Estado tem a prerrogativa, inclusive, de não exigir o licenciamento, fazer um cadastramento, ou seja, facilita muito, simplifica. Né? E isso seguramente vai dinamizar o processo de produção no interior do Brasil, né, com sustentabilidade, que sempre é a nossa preocupação. Nós queremos desenvolver a piscicultura, a maricultura, com sustentabilidade ambiental, até porque é uma condição para continuar produzindo, né? Preservar o meio ambiente. Né? Agora, nós não podemos ter regras que entravam o processo, né, de acesso, por exemplo, à licença. Então, essa resolução ela é extremamente relevante porque ela dimensiona os impactos, estabelece critérios, né, de acordo com o porte do empreendimento e com a espécie que é cultivada, se é nativa ou se é exótica. A partir disso, mede o impacto e estabelece as exigências, né, de acordo com o porte, de acordo com o impacto do empreendimento, facilitando os empreendimentos, né, o licenciamento para os empreendimentos de baixíssimo impacto, de baixo impacto, né, que é a grande maioria dos empreendimentos do Brasil.
Perfeito. Vamos agora a Três Rios, no Rio de Janeiro, com a participação de José Mauro, da Rádio Três Rios AM. Bom dia, José Mauro.
Bom dia, ministro Altemir Gregolin. Ministro, com a construção de barragens hidrelétricas no Rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro, a atividade pesqueira em cidades que ficam abaixo das barragens foi praticamente extinta. Há alguma ação do Ministério da Agricultura e Pesca no sentido de estimular a volta da atividade pesqueira nessas cidades no Vale do Paraíba?
Bem, bom dia, José Mauro. Nós temos no Rio de Janeiro, inclusive, um escritório. Temos os escritórios em todos os estados, que tem exatamente o objetivo de acompanhar a atividade pesqueira e aquícola mais de perto, e estabelece uma relação com todas as regiões, os municípios, né, de cada um dos estados. Nós temos políticas no sentido de repovoamento em regiões, em rios que têm essa necessidade, ou seja, você poder, né, fazer o peixamento desses rios para aumentar a população dessas espécies, que são espécies nativas, né, típicas de cada uma das regiões, e, portanto, ter à disposição um volume maior de pescado para que os pescadores possam capturar. Além disso, temos políticas de incentivo para esses pescadores. No caso, o acesso ao seguro defeso, que não é exatamente uma política de incentivo, mas onde as espécies são controladas, é necessário estabelecer um período de defeso, e nesse período, né, o seguro defeso, que é um salário mínimo por mês, é uma renda também para os pescadores, além de políticas de crédito, de assistência técnica, de infraestrutura, cujos investimentos variam de acordo com a realidade de cada uma das regiões. E, ao mesmo tempo, a política de criar uma alternativa para esses pescadores que foram atingidos, como, por exemplo, o cultivo nesses reservatórios, a piscicultura em tanque-rede nesses reservatórios. Eu não tenho aqui em mente exatamente o que está sendo feito nesta região. Agora, seguramente, nós temos ações, né, junto aos pescadores, e a perspectiva de ter produção nesses lagos. Eu vou citar um exemplo claro, que é de Tucuruí, no Pará. Nesse estado, nós tivemos muitas negociações com os pescadores em relação a alternativas de renda. E estamos agora, no final deste mês, lançando editais para acesso dos pescadores à produção através de tanques redes, ou seja, eles vão produzir tambaqui naquele reservatório, né, produzindo em tanques redes, e isso vai ser uma alternativa de renda muito importante. E nós podemos discutir mais de perto, né, o caso citado por você, e intensificar as ações nossas também nesse estado, com o objetivo exatamente de melhorar a renda dos pescadores e também criar alternativas de renda, alternativas, por exemplo, como de produção nessas barragens.
Alguma outra pergunta, José Mauro?
Sim. Ministro Altemir Gregolin, esses reservatórios criados pelas pequenas centrais hidrelétricas, e eu exemplifico aqui a pequena central hidrelétrica de Paraibuna, criou-se esse reservatório, esse lago, onde os peixes se acumulam. Ficam, poderia dizer assim, que ficam à flor da água, muita quantidade. E a população vai para lá de uma forma desordenada, para pegar com tarrafas, redes e etc. Isso seria uma responsabilidade do Ministério da Agricultura e Pesca para organizar isso, além de que é um perigo ficar nesses locais, até porque pode se abrir uma comporta e ver uma tromba d'água, e isso pode inclusive prejudicar e matar pessoas ali. Há também essa preocupação de segurança com esses reservatórios nas pequenas centrais hidrelétricas?
Veja, José Mauro, nesse caso nós temos uma questão de ordenamento, ou seja, de regras de captura. Esse cuidado, esta normatização de acesso ao recurso pesqueiro. Essa é uma competência do IBAMA. O IBAMA que regulamenta isso, que ordena isso, que estabelece regras, normas, normatiza, na verdade, a captura dessas espécies. Nesse caso, a sua preocupação é exatamente de o fato de não normatizar correr o risco de redução do volume de pescado nesse reservatório. Então, é uma competência hoje do IBAMA. Agora, nós podemos também tomar providência em relação a isso. É importante a sua informação, eu vou conversar com o nosso superintendente no estado e vou pedir para dar uma verificada nisso para que a gente possa contribuir e na resolução dessa sua preocupação.
E agora vamos a Palmas, no Tocantins, da Rádio 96 FM de Palmas. Fala Rubens Gonçalves. Bom dia, Rubens.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Pois é, ministro, nós temos aqui um grande potencial. Estamos aqui no estado da Amazônia, da região amazônica, e com muitos rios, lagos aqui próximo à capital. Tem um lago aí, em função da formação da usina hidrelétrica de Lajeado, de 173 quilômetros de extensão, 8 de largura, e que há uma grande discussão aqui na Assembleia, inclusive com Comissão de Desenvolvimento Sustentável, mas o fato é que nós continuamos comprando peixe aí de outros estados. Eu gostaria de saber, portanto, se essa resolução trata de ontem, que o Luciano se referiu, trata dessa questão dos tanques-redes, que é uma possibilidade aqui, e bem como que é a relação da Secretaria com o governo aqui do estado com relação à pesca.
Rubens, bom dia. Nós temos um trabalho importante aí no Tocantins e, de fato, essa resolução ela também trata do licenciamento para produção em tanques-redes. Ou seja, ela vai facilitar muito o licenciamento ambiental também da produção em tanques-redes, não apenas da produção em tanques escavados. Eu estive aí no ano passado, nós estamos construindo uma unidade de beneficiamento nesta região, investimento de mais de R$1 milhão. E eu assumi o compromisso de fazer os estudos e a demarcação de parques aquícolas exatamente no reservatório de Lajeado. Eu estou com a minha equipe técnica tratando disso, fazendo os estudos, demarcando as áreas, e nós queremos ainda este ano resolver isso e entregar para os interessados, que são ou pescadores, ou produtores, agricultores familiares, ou pequenos microempresários, né, entregar os lotes, fazer a cessão, regularizar a produção nesse reservatório, que tem um potencial bastante grande, e também inaugurar essa unidade de beneficiamento. Na verdade, o sucesso da unidade de beneficiamento depende do quê? Depende de oferta regular de pescado. E, portanto, nós precisamos colocar em produção também o reservatório de Lajeado, porque ele vai garantir esta oferta regular de pescado. E a nossa relação com o governo do estado, com o governador, é das melhores. Nós temos, inclusive, uma parceria, um convênio, um acordo de cooperação com o governo do estado. Estive com o governador há poucos dias atrás e em breve estarei novamente aí no estado. Temos uma excelente relação e uma parceria muito construtiva com o governo do estado, o que facilita muito, né, os nossos investimentos também no estado de Tocantins.
E agora vamos a Cuiabá, no Mato Grosso, da Rádio Gazeta CBN. Fala Davi de Paula. Bom dia, Davi.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Ministro, o senhor sabe que Mato Grosso tem um grande potencial pesqueiro, né? Temos aí o Pantanal, temos os rios do Araguaia, o nosso rio Cuiabá aqui da nossa capital. Nós sabemos que houve aí um grande avanço, né? Temos aí a lei da pesca, o Pronaf Pesca e outros avanços no setor. Mas existe, ministro, alguns impasses que precisa ser resolvido. Por exemplo, a Federação dos Pescadores de Mato Grosso tem reivindicado uma maior agilidade da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca na renovação das carteiras de pescadores. E a morosidade tem trazido aí prejuízos aos pescadores, porque com isso tem ocorrido apreensão de pescados em várias regiões do estado. Uma outra situação, nós também temos recebido aqui em nossos estúdios, principalmente no período aí da Piracema, denúncias de pessoas que não são pescadores e que acabam recebendo o seguro-desemprego no período aí de defeso. Eu gostaria de saber quais as providências que a Secretaria tem tomado para coibir aí essa prática no caso aí do seguro-desemprego.
Essa pergunta ela é muito importante, que o Davi faz. Nós, de fato, tivemos alguns problemas em relação à confecção, entrega das carteirinhas, por algumas razões. Eu, inclusive, recebi aqui em Brasília, no meu gabinete, o presidente da federação e vários presidentes de colônias, e também o nosso superintendente esteve junto aqui para nós discutirmos e resolvermos isso. Imediatamente após, eu encaminhei o nosso coordenador na área de ordenamento que trata a questão das carteiras aí para o Estado, houve uma reunião e também a adoção de novos procedimentos para fazer as carteirinhas. Então nós tínhamos um problema, algumas dificuldades em relação a procedimento propriamente dito, a interpretação da legislação não estava correta em alguns aspectos, e segundo, um problema de estrutura, ou seja, de pessoal. Nós estamos resolvendo o problema de pessoal, já contratamos mais gente através do concurso público e melhoramos a estrutura aí do nosso escritório. Portanto, eu acredito que agora nós não teremos mais este problema que estava atrapalhando um pouco a concessão das carteirinhas aí no Estado. E em relação ao seguro-desemprego, realmente é um desafio muito grande. Quem cuida da concessão do seguro-defesa e tem a responsabilidade é o Ministério do Trabalho. Agora nós temos interface em relação a isso. Nós emitimos as carteiras, né, por exemplo. Nós, a partir de 2004, nós fizemos um recadastramento de todos os pescadores do Brasil. Limpamos o cadastro. Adotamos um conjunto de procedimentos exatamente para identificar, de fato, quem é pescador e quem não é pescador. Onde há denúncia, nós apuramos através de ações junto com o Ministério do Trabalho, com a Previdência e, inclusive, com processos na Polícia Federal. Nós temos vários casos em alguns estados, por exemplo, no último ano, onde nós tivemos teve gente presa porque foi descoberto que tinha esquema em relação, né, ao seguro-defeso. E, terceiro, nós adotamos um conjunto de medidas exatamente para identificar os chamados falsos pescadores. Uma dessas medidas são os cruzamentos com cadastros como o CAGED, no Ministério do Trabalho, e, além disso, com o CNIS, no Ministério da Previdência. Há um mês atrás, nós assinamos esse acordo, estamos cruzando todo o nosso cadastro de quase 700 mil pescadores com com o cadastro do CAGED e do CNIS, identificando quem tem vínculo empregatício, quem teve óbito, quem é autônomo, tem outra atividade. Então, é um conjunto de medidas e procedimentos exatamente para que a gente possa preservar quem é de fato pescador, quem tem direito, valorizar a categoria e evitar que falsos pescadores possam entrar no cadastro, entrar como nesse quadro de pescadores e ter acesso a benefícios, como é o caso do seguro-defesa. Então, nós estamos adotando um conjunto de medidas exatamente indo no ao encontro da sua preocupação.
Você está ouvindo o ministro da Pesca, Altemir Gregolin, nosso convidado de hoje no programa Bom Dia, Ministro, transmitido pela EBC Serviços. Vamos agora a Santarém, no Pará, da Rádio Rural de Santarém. Fala Joelma Viana. Bom dia, Joelma.
Bom dia também ao ministro. Ministro, aqui em Santarém, o grande problema que se tem encontrado em relação aos pescadores é a falta de um escritório da Secretaria de Agricultura e Pesca. Os pescadores têm encontrado dificuldades em fazer as carteiras de pescadores para ter acesso ao seguro-desemprego. Esse requerimento é feito via Belém e daqui de Santarém para Belém há uma distância muito grande. Não só Santarém, os outros municípios também, cerca de 23 municípios do oeste do Pará, têm que requerer a Belém essas carteiras. Existe alguma proposta do governo federal em implantar uma Secretaria de Agricultura e Pesca na região do oeste do Pará?
Bem, bom dia, Joelma. Nós, na verdade, temos escritórios nas capitais, pela dificuldade de a gente poder interiorizar, né? E o Pará, de fato, tem uma particularidade muito grande, porque é um estado enorme. É o estado que nós... que temos o maior número de pescadores, são em torno de 130 mil pescadores cadastrados, ou seja, é um contingente muito grande e é um dos maiores produtores mundiais, aliás, um dos maiores produtores nacionais de pescado, com característica fundamental de pesca artesanal no interior do estado. Nós podemos, nós estamos fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado também, que foi criado pela governadora, acho que foi uma medida muito importante, e nós podemos discutir a possibilidade de abrir um escritório nessa região. Agora, isso somente seria possível tendo uma parceria ou com a prefeitura ou com a própria Secretaria do Estado, no sentido de ter uma unidade descentralizada, porque nós teríamos que ter aí pelo menos duas, três pessoas que pudessem fazer o atendimento básico, que é fazer, receber os formulários das carteirinhas, encaminhar pedidos de licenças, encaminhar inscrições em programas, os mais diferentes programas que nós temos. É possível discutir isso, porque é uma região muito distante da capital, tem toda a razão em relação a isso, com milhares, milhares de pescadores, com uma produção bastante, né, significativa, e justifica nós trabalharmos a hipótese, né, de abrirmos um escritório. Nós estamos discutindo também aí investimentos em relação ao entreposto, assinamos uma parceria, um convênio ano passado, para a estruturação de uma estação de piscicultura em Santa Rosa, né, que é nessa região, ou seja, é uma região importante e esse tema merece ser discutido, vou tratar disso.
Vamos agora à Feira de Santana, na Bahia, da Rádio Povo AM. Fala Carlos Lima. Bom dia, Carlos.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Ministro, em relação às pequenas associações de pescadores do interior do país, estarão participando, serão reconhecidas pelo censo de aquicola, que será realizado pelo Ministério, a exemplo também da Associação de Pescadores da Barragem de Pé do Cavalo, aqui em Feira de Santana?
Serão reconhecidas. Nós, além de identificarmos, através do censo, os produtores individuais, né, a espécie que produz, volume de produção, etc., também estaremos identificando as organizações vinculadas a estes piscicultores, a esses maricultores. Então, nós estaremos identificando, né, as associações. Isso é muito importante, porque nos permite também fazer um trabalho dirigido. É importante destacar que associado a isso, o crédito à produção de peixes, ela é extremamente relevante. Então, eu quero aproveitar essa pergunta para destacar uma questão, até associada à pergunta anterior feita pelo Pará, que é em relação ao crédito. Nós estamos, eu acredito que hoje, na reunião do Conselho Monetário Nacional, nós teremos a aprovação da inclusão da aquicultura e da pesca no PRONAF Mais Alimentos, que é esta linha de crédito criada no passado pelo governo para compra de máquinas e equipamentos para a agricultura familiar. É uma linha de primeira qualidade, ou seja, o tomador pode acessar até R$100 mil, com 2% de juros ao ano, 10 anos para pagar. Uma linha extremamente adequada para a piscicultura, não só para produtores individuais, mas também para associações, para cooperativas, para estruturar a produção, o cultivo, e ao mesmo tempo nós pensamos essa linha de crédito como uma linha de crédito para a modernização da frota artesanal dos pescadores artesanais do Brasil. Ou seja, ela vai nos permitir investir na melhoria das embarcações, na substituição de embarcações, na equipagem de segurança das embarcações e também na produção de peixes cultivados. Então, uma linha de crédito de primeira qualidade, eu diria, e seguramente hoje nós teremos essa boa notícia, até porque já acordamos com o Ministério da Fazenda. Mas a sua preocupação está contemplada, ou seja, o censo aquícola vai identificar quais são as organizações, né, econômicas, associações, cooperativas vinculadas aos piscicultores, e isso vai nos permitir também direcionar as nossas políticas para beneficiar essas comunidades.
Ministro Altemir Gregolim, muito obrigado por sua presença aqui no programa. Bom dia, ministro.
Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a quem nos assiste. Foi muito importante o programa. Deu para a gente tratar de uma diversidade enorme de temas e ressaltar a importância que tem a atividade pesqueira e aquícola para o nosso país e, mais do que isso, o potencial. Eu, de fato, estou muito feliz porque nós estamos num momento, né, em que um conjunto de medidas estão prestes a serem aprovadas, votadas e entrarem em prática, como é o caso do Ministério, a Embrapa Aquicultura e Pesca, a nova lei da pesca, e no dia 29 de junho é o dia do pescador. O nosso desejo é que o presidente Lula possa sancionar pelo menos a lei da pesca e também a criação do Ministério da Pesca e Agricultura. Obrigado, um grande abraço a todos.
A NBR, a TV do Governo Federal, vai reapresentar esta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos no sábado pela manhã e no domingo à tarde. Para sintonizar a TV NBR, existem três formas: via satélite, pelo sistema Sky, no canal 146, e em vários canais do sistema NET de TV a cabo. Nós estamos encerrando neste momento o programa Bom Dia Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Seixas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio. Música.